Em Marcos capítulo 15, capítulo 5, perdão, versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão. Jesus não tinha divulgação do trabalho nas redes sociais, na internet, no rádio, na televisão, nos jornais. Só que a luz de Jesus, ela brilhava um tanto que não tinha como as pessoas não se voltarem para ela. É. Você sabia que o desejo de Deus é que eu e você possamos brilhar? Uma senhorinha subiu aqui ainda há pouco e falava: filho, a tua luz brilha tanto. Ela falou, uma pessoa já bem vivida. Brilha que tocou na vida dela, né? Que mexeu com ela. Mas é isso que Deus quer de nós. Deus quer que os nossos entes queridos, eles percebam isso, e as pessoas que estão no crime, como estava aquele moço, e vivendo uma vida desregrada, que elas possam ser atraídas pela luz de Deus que está na nossa vida. Então, Jesus, aonde ia, afluía para ele o quê? Multidões. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Aquele homem era o quê, igreja? Um dos principais, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. Esse homem, ele recebia na sinagoga pessoas com altas patentes, pessoas da alta sociedade. Ele próprio era um dos mais influentes. Mas naquele momento ele estava impotente, ele estava diante de uma situação que não podia se reverter. Quando eu digo para você que só existe um grande, é que todos os homens, por mais investidos de autoridade que sejam, ou por mais que tenha recursos, não são absolutamente nada diante do poder de Deus. E às vezes somos acometidos de problemas, situações que nos deixam perdidos. Peça para não conversar dentro da igreja, por favor. E o chefe da sinagoga, um homem influente, um homem com muita autoridade, um homem de grande conhecimento, que tinha grandes amizades, estava simplesmente desesperado. Desesperado. Hoje Deus falou conosco em Santo Amaro que a cura para a humanidade chama-se Palavra de Deus. Você ouviu isso? Quem não ouviu vai assistir logo à noite. palavra de Deus. E disse mais, que vai chegar um tempo que as pessoas vão viajar o mundo inteiro, do norte, olha lá, andarão de mar a mar, do norte até o oriente, ó, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Hoje ela é abundante, hoje ela está disponível, acessível a todos. Está na internet, está no rádio, na televisão, nos jornais, nos livros. Hoje a Bíblia está aí. Você viu o sujeito que estava preso, assistiu o programa na cadeia. Tem muita gente que não sabe que lá na cadeia é possível ligar uma televisão e assistir um programa desse. Tem gente que não sabe. Mas vai chegar um momento em que nem na sua casa, nem nos templos, as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. E aí vão lamentar o fato de não terem dado o devido valor e importância quando ela estava ainda disponível, abundante, como hoje. É a única cura. Não tem tratamento que cura uma pessoa do crack. Você sabia disso? Não existe. Do alcoolismo. A única cura para um drogado, um dependente químico, chama-se palavra de Deus. Palavra de Deus. Word of God. Somente a palavra de Deus cura. E esse homem grande, grande, entre aspas, chamado Jairo, foi até Jesus e a primeira atitude dele, ó, prostrou-se aos seus pés. Olha que palavra, prostrou-se aos seus pés. Quando alguém se prostra aos pés de Jesus, provoca reações diferentes em muitas pessoas. Às vezes até parente reage de forma contrária, negativa. Mas é impossível, está provado que é impossível alguém que se prostra aos pés de Jesus sair sem resposta. Eu estou desafiando, tá? Presta atenção ali, pastor. Eu estou desafiando isso que eu falei. Nunca houve e nem haverá, em tempo algum, alguém que se prostra aos pés de Jesus e que saia sem resposta. Eu obtive resposta para a minha vida quando me prostrei aos pés dele. Mesmo uma mulher grega, de origem sirofinícia, inimiga natural do povo judeu, quando se prostrou aos pés do judeu chamado Jesus Cristo, levou para a casa dela, para a filha dela, a resposta de que precisava. Você pode não conseguir nada se você se prostrar aos meus pés, porque eu nada sou. No máximo você vai conseguir me fazer chorar, vai conseguir um abraço. Mas se você se prostrar aos pés de Jesus, ele muda a sua história. E não é vergonha nenhuma, pelo contrário, pelo contrário. Mas é difícil, convenhamos, é difícil para um chefe, para um homem investido de autoridade, renomado, um homem conhecido em toda a alta sociedade, chegar diante de Jesus, um homem tão perseguido, e fazer isso aí, ó. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Aquela atitude dele já... É claro que Jesus, sendo onisciente, já sabia do que se tratava, mas essa atitude... É claro que não é físico isso. No caso dele, foi físico, mas também físico, fisicamente falando. Mas essa prostração, essa humilhação, isso aí é o reconhecimento da grandeza de Jesus Cristo e da pequenez do Jairo. Jesus sabia da posição social dele. Jesus sabia o quanto a sociedade o achava grande. Estou falando de Jairo. Quando Jesus viu Jairo prostrado aos pés dele, como também aconteceu com o centurião de Cafarnaum, Jesus, então, foi tocado. Porque... A humildade, ela precede a honra. A humildade, ela abre portas extraordinárias. A humildade, ela toca os corações. E tem um coração que ela toca, que se você conseguir fazer isso, se você conseguir, com ato de humildade, tocar o meu coração, você vai ganhar um amigo, um admirador, um servo, sei lá. Mas se você tocar o coração de Deus, você vai ganhar o mundo. Porque o mundo é dele. É? Se você tocar o coração de Deus, o mundo é seu. O mundo é seu. Porque Deus não depende de circunstâncias, de ventos favoráveis, não. E o Jairo prostrou-se aos pés de Jesus, arrasado. E insistentemente ele suplicou. Esse insistentemente aí é muito interessante. Quando não há resistência, quando não há resistência, não cabe essa palavra. Eu não preciso insistir quando a recepção é boa. O atendimento é imediato, a resposta é imediata. É. Quando a palavra diz insistentemente, é que Jesus o colocou à prova por algum tempo. Talvez você esteja nesse período de prova, mas o seu milagre já está feito, já está realizado. Você sabe o que ocorre conosco? Às vezes a resposta é imediata, A recepção é maravilhosa. Mas, às vezes, há necessidade da insistência, da perseverança. É. E esse é o período da prova. Ninguém fica sem resposta, não. Eu estou dizendo a você. Você acha que eu posso dizer isso ou não? Posso? Eu já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Quem sabe disso? É. E muitas das minhas solicitações eu fui atendido de pronto. Mas em muitas outras eu tive que insistir. É. Se alguém fosse relatar minhas conquistas, em algumas delas, diria, insistentemente, Valdemiro ficou ali. É. O bom disso tudo aí é sabermos que, sendo a resposta imediata ou não, nós sempre seremos atendidos. É. Sempre. Você sempre será atendida ou atendido. Mas há casos que requer essa insistência. E o período? O período é Deus quem determina. Até quando eu devo insistir? Até quando Ele entregar o que você está buscando. É? O tempo é dele. Até quando Ele entregar. E o Jair ficou ali insistindo. Ficou ali insistindo. A mulher grega fez a mesma coisa. O cego de Jericó, a mesma coisa. Jesus foi andando, ele gritando, Jesus andando, ele gritando. Aí a Bíblia diz assim, Jesus parou. Olha lá. Parou Jesus e disse, ó, chamai-o. A chave está aí. Jesus parou para o mendigo. O cego era mendigo, não era? Sim ou não? Quantas vezes eu e você já passamos perto de um mendigo? Talvez ele tenha solicitado uma ajuda, ou sei lá, a nossa atenção, e a gente não parou, né? E a gente é o quê? Jesus parou para o mendigo. Ah, mas ele insistiu também. Ele insistiu. Ah, ele insistiu, olha lá. Ele gritava cada vez mais. Então, o Jairo, prostrado aos pés de Jesus, suplicava. Minha filhinha está à morte. O que quer dizer isso? À morte. Quer dizer que está morta? Não. Quer dizer que está nas últimas. Quer dizer que está desenganada ou despachada, não é isso? Lá no Nordeste não fala despachada? Fala ou não fala? É. Vem, eu posso ler o texto, ou, diretor? Impõe as mãos sobre ela para que seja o quê? essa salvação aí é da vida eterna ou livramento? A livramento. E viverá. Um homem que, para a sociedade, tinha uma importância muito grande. Para Jesus, ele era um filhinho como os outros. Aqui no mundo, nós classificamos as pessoas. Nós damos importância a algumas, como se fossem maiores que as outras, mas todos nós, diante de Deus, temos o mesmo tamanho. Esse homem, com certeza, ajudou muita gente. O Jairo, mas não podia se ajudar. E às vezes acontece com a gente, né? A gente ajuda, e tem um momento que você quer ajudar a si próprio e não pode. Quem já passou por isso? Aí é a hora de que? Clamar. E se demorar, insistir. Foi o que ele fez. Minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela. E ela, o que, igreja? Viverá. Quando acontece isso aí, ó, pode mandar preparar a festa. Leia comigo. Jesus foi com ele. Quando você sair de casa, você tem que dar um jeito de convencer Jesus a ir com você. Quando você sair daqui hoje, você tem que convencer Jesus a ir com você. E se você fizer isso, pode ter certeza que a resposta vai vir. É? Olha lá. No caso do cego, diz, Jesus parou, né, e chamou o cego. Mas no caso do Jairo, a Bíblia diz, Jesus foi com ele. Jesus foi com... Qual é a palavra, irmão? Palavra. Jesus foi... Lá na frente, ó. Falava ele ainda. Versículo 35. Ó, falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Ou seja, vieram alguns da onde? Da casa de Jairo. A quem disseram: tua filha já morreu. Que coisa terrível, hein? Quando ele saiu de casa, a menina estava doente, não é isso? Mas naquele inteirinho, naquele tempo que ele passou com Jesus, o que, que aconteceu com a menina? Morreu. Pressupõe-se que, estando com Jesus, essas coisas não acontecem. Mas acontecem. É. E da mesma maneira como acontecem, elas se revertem também quando fazemos uso da fé. Precisava alguém ir lá levar essa notícia, poderia esperar por ele em casa. Mas a notícia ruim chega mais rápido, não chega? Quem já percebeu isso? Você viu o que a moça falou para mim? Meu irmão não gosta de você. Você acha que ela conhece alguém que gosta de mim? Sim ou não? Ah, não conhece não? Então eu sou o cão chupando mango. Ô, doido. Ô, cabeça branca, você me deixou preocupado. O cabeça branca falou ali, não, aquele dali, aquele moreno ali, ó, não é o cabeça branca que está aí? Não é esse não, rapaz, está botando pessoa, vai, é outro, rapaz, camisa listrada ali. Ele gritou, não, é, as pessoas não chegam para você e falam, meu vizinho gosta de você, meu marido gosta de você, minha esposa, ah, acharam ele, ó. Minha esposa gosta de você, minha filha gosta de você, meu filho, tem um funcionário meu que gosta de você, elas chegam para você, aliás, elas ficam procurando, quando aparece alguém, eu odeio aquele camarada, elas vão lá levar a notícia, infelizmente é o ser humano, é, a menina já morreu, não incomodas mais o mestre, quer dizer, não adianta mais, eles eram inimigos de Jair, esses homens aí, não? Ah, não, era da casa dele, né? Da casa dele? Trabalhavam lá com ele, ó. Olha só. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus, sem acudir tais palavras, ou seja, sem absorver tais palavras, sem receber tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê. É preciso muita coisa ou não? Dar nó em pingo d'água, é? Subir as cachoeiras, hein? Cortar o pescoço da galinha, hein? Plantar bananeira? Não. O que é que é preciso? Crer somente. Não tem nada a ver com religiosidade isso aí. É. Eu não fico questionando as pessoas, qual é a sua religião? Não quero saber de religião de ninguém, não. Eu quero saber se você crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Só isso. É. Não é preciso inventar. Mas não é que eu já estou ficando curado da minha voz? Dá pra, nem risada, minhas risadas que eu amo. Eu amo dar risada, mas é risada mesmo, gargalhada para desabafar, entendeu? Mas eu choro também. Mas eu dou minhas risadas, não igual um amigo meu que está aqui, mas tem um amigo meu ali que quando ri acorda os vizinhos todinho, que é o Bob que está ali. Mas... é gosto. Gente, faz um teste. É porque a gente chora bastante, né? Mas quando a gente dá umas boas gargalhadas, é legal, sabia? Não é legal? Eu tenho a impressão que aumenta assim, pelo menos uns 6 meses de vida, entendeu? Mas eu fico pensando como as más notícias bombardeiam as pessoas. Tem muitas coisas boas que você precisa ouvir e pode ouvir, e coisas verdadeiras. Você está ouvindo aqui o quê? Você está ouvindo história para boi dormir ou está ouvindo coisas verdadeiras? Verdadeiras. E não são minhas. Não, eu não sou autor de nada. Jesus, com as próprias palavras, disse, crê somente. Não é preciso inventar. Aí fica inventando. Não, porque a religião... Aí o outro falou assim esses dias, é famoso, jornalista. Não, porque a igreja que não guarda o sábado não é salva, porque não sei o quê. Falei, Jesus, tem misericórdia dessa alma. Misericórdia. É. O ladrão na cruz foi salvo. Ele guardou o sábado. Acho que no sábado ele passou. Acho que ele guardou. Guardaram ele na cadeia, não foi? Hein? Tiraram ele da cadeia para botar na cruz, não foi? Foi ou não foi? É? É ladrão? Mas ele olhou para Jesus e creu. Ele reconheceu a divindade em Jesus. E falou: lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou: você vai comigo? Você vai hoje comigo. Hein? Que coisa, hein? Ele fez aquele negócio de curso de salvação? Fez não? Fez nada. Ele simplesmente creu. É? Então hoje Jesus está falando para nós que maior que qualquer ritual, que qualquer tradição, que qualquer doutrina de homem, maior que tudo é crer. Amém? E isso é porque eu não mostrei para você. Jesus falou que se você disser a uma montanha, a um monte, ergue-te, lança-te no mar. E o quê? E crê, a montanha vai para o mar. A montanha desaba. Olha lá. Hein? Tem que crer, hein, meu filho? Olha lá. Mas crê que se fará o que diz. Crer. 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 Quando o diabo te atormentar, lembra disso aí. Crê. Quando o diabo te perturbar, lembra disso aí. Crê. Quando vier uma notícia ruim, lembra disso aí, crê. Quando esbarrar na parede, lembra disso, crê. Crê somente. É? Aí Jesus foi com ele, chegou lá, tinha um monte de gente chorando no velório. Ele falou: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. Outra visão do mundo. O incrédulo tem uma visão. O crente tem outra visão. Eita Deus! Hã? Médicos, amigos, famosos, todo mundo chorando. Meu Deus, tão novinha, está morta, não tem mais jeito, não vai voltar nunca mais. Jesus falou: vem cá, que velório é esse aí? Que tristeza é essa? A menina não está morta, ela dorme. Ele falou isso? E foi tão estranho Jesus falar isso para eles, que do choro passaram a quê? Olha lá. Olha a mudança. E riam-se dele. E aí ele mandou sair os incrédulos, entrou e tomou a menina pela mão e disse: Talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando. Rapaz, só quem pode falar para o morto assim é ele mesmo. Olha como é que Jesus fala para o morto. Ele é a ressurreição e a vida, igreja. As palavras de Jesus, elas são a cura do mundo, da humanidade. Em todos os sentidos. Porque o que ele fala é batata, igreja. O que ele fala não falha. Falou que a menina estava dormindo, depois foi lá acordar a menina. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo podre, ele falou para os discípulos assim, vamos lá, porque nós precisamos acordar o nosso irmão Lázaro, ele está dormindo. Os discípulos falaram, mas se está dormindo, então tudo bem, está descansando, né? Olha lá. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Essa é a visão de Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós, crentes, temos a mente de Cristo, ou seja, a visão de Cristo, o pensamento de Cristo, a ótica de Cristo. Nós temos que olhar para as coisas como Cristo olha. Lembra daquela passagem que diz que Cristo estava só andando sobre as águas? Quem mais andou? Ah, foi o Pedro? A tempestade, a onda que chamou a atenção de Pedro, estava oculta aos olhos de Jesus? Ah, estava? Não. É que Pedro achou que era uma tempestade, uma onda gigante. Jesus olhou e viu uma marolinha. Você sabe o que é uma marolinha, não? Jesus olhou e deve ter passado uma canoa, acelerou um pouquinho e criou uma marola. Não é isso, Bob? É uma marola que fala? Quando passa um barco, você está conversando. Para conversar, não. Então, Pedro olhou e ficou assustado, ele achou que era uma... Olha lá. Reparando, porém, na força do vento, porque a onda, Jesus não reparou, não. Quando passa um barquinho assim, faz uma marolinha, não faz? Não dá nem para surfar. É? Mas o que Deus está falando conosco é que se tivermos a visão dele em relação ao mundo, às dificuldades, aos problemas, nós vamos ter qualidade de vida. É? A felicidade não está aqui, ou lá, ou acolá. Está na maneira como você vê Deus. Como você olha para ele. É isso. E a menina levantou, ele falou, dá alguma coisa para ela comer. Eu queria estar lá só para ver a cara daqueles que riram dele. Eles iam pedir meu chapéu emprestado e olhar assim, ó. É. Riram dele. Talvez alguém já tenha rido de você, porque você é crente. Esses mesmos vão ver que, diferente do que acontece com eles, aonde você vai, Jesus vai com você. É. Aonde você vai, Jesus vai com você. Amém? E a menina ressuscitou. Levantou. Olha lá. Mais um morto. Eu já tenho visto isso. Essa senhora lá do Pará Me fez lembrar de um caso. Lá no Paraupebas, no estado do Pará, tem um moço lá que agora é um auxiliar, né, da obra, um pastor. Ele teve morte cerebral atestada pelos médicos. Já queriam tirar os órgãos dele para doar. O pai dele falou, não vai não. Mas como não? Ele é doador? Não, porque ele vai voltar. Aí os médicos, você está louco? Vai! E quando os médicos, quando eles, os pais disseram que o Deus do Valdemiro e da Francileia iria ressuscitar o moço, deram boas risadas. Ah, então é isso. Aquele negão do chapéu anda enganando, né? Falando que tem solução. Conclusão, o rapaz está lá pregando a palavra.
Fazer o quê? E aí?
Vai rir também? Vai rir também? É isso. Igreja, você pode não ser um santo, uma santa, mas você não estaria aqui se Deus não fosse com você. Escuta o que eu estou te falando. Você pode não ser um modelo de crente, um modelo de ser humano, hein? Você pode não ser. De repente você está mais para mané tibiriçá do que para santo. Mas você sabe por que você veio hoje aqui ouvir isso? Porque Jesus é contigo. Fica de pé, por favor.